que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, onde todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, nós apresentamos um programa espiritualista buscando equilibrar as melhores informações que nos chegam de todas as áreas, sejam elas orientais ou ocidentais, equilibrando tudo isso com amor, bom humor, luz e tudo aquilo de bom que nós pudermos passar aqui pelos microfones da Rádio Mundial. Eu iniciei o programa com esta bela canção, esse belo trabalho de guitarra do guitarrista americano Joe Satriani. É o CD novo dele, saiu esse mês. O CD se chama Is There Love in Space, que é, por conseguinte, esta música que eu passei, que é a quinta do CD, vou repetir, Joe Satriani, Is There Love in Space. Na volta do intervalo, daqui a pouquinho, eu vou deixar passando a oitava faixa, que também é muito bonita, Just Look Up. E a décima faixa, que se chama Searching, tem 10 minutos de viagem de guitarra, baixo e bateria, com um teclado bonito de fundo. O disco realmente está muito bom. Para quem gosta de guitarra, o som do Joe Satriani, sempre alternando baladas bem legais na guitarra com outras músicas mais pesadas, como é o estilo dele, já conhecido desde a década de 80. Inclusive, eu cheguei aqui, antes de começar o programa, coloquei ali o CD para o nosso amigo Jean escutar, e ele já queria sequestrar o CD. Ele está pegando esse mau hábito com o Evaldo e com o Tomás, que deve ser o mentor disso. E se o Tomás estiver escutando o programa, Tomás, eu vou passar um Joe Satriani para o Jean, um para o Evaldo e para você não, porque você está de folga hoje. Então fica aí na sua casa escutando qualquer outro tipo de música, menos Joe Satriani novinho que a gente só tem aqui. Bom, começando o programa, eu vou conversar com vocês hoje um pouquinho sobre aura, sobre brechas energéticas na aura e maneiras de se fechar essas brechas energéticas que acabam causando infiltrações energéticas de formas mentais emanadas por outras pessoas, infiltrações energéticas que vêm de espíritos desencarnados também, que estejam em péssimas condições espirituais após a morte e que muitas vezes também projetam formas mentais negativas, às vezes até sem perceber, e outros com má intenção deliberada. Outras vezes esses espíritos encostam na aura das pessoas e passam as sensações daquilo que eles estão sentindo de ruim. Outras vezes são pessoas encarnadas aqui mesmo, que não estão bem, chegam perto da pessoa e a pessoa começa a ficar irritada ou fica zonza, sem motivo aparente, apenas porque aquela pessoa chegou. Ou seja, alguma coisa na aura da pessoa passou um certo tipo de negatividade, que tal chamar isso aí de contaminação vibracional, por exemplo, contaminação energética. O que fazer para se defender dessas infiltrações energéticas, das formas mentais pesadas, muitas vezes também seres espirituais obsessores projetam farpas energéticas, que eles mesmos chamam de dardos energéticos, objetivando interpenetrar a aura de alguém para criar vazamento energético nos processos de vampirismo psíquico ou extrafísico. Então vou estar comentando um pouquinho sobre isso na segunda parte do programa, principalmente. Eu vou abrir o programa com um texto que eu escrevi 2 dias atrás. O texto se chama Rasgando o Véu de Maia Dentro do Coração. A palavra Maia vem do sânscrito, significa ilusão. Tudo aquilo que cria a falsa sensação de separatividade do ser com a divindade. Tudo aquilo que faz com que a gente seja altamente personalista e que a gente não perceba que há uma unidade interpenetrante em todas as coisas. Aquilo que levou os antigos hermetistas do Egito a falar do todo que está em tudo. Aquilo que levou os antigos chineses, através do Lao Tse, a falar do Tao, o princípio absoluto. Aquilo que levou os hindus a criar aquela expressão do Supremo chamada Brahman. E daí por diante, aquilo que levou um maçom a chamar a causa maior de o grande arquiteto do universo. E daí por diante, ou aquilo que leva uma criança simplesmente a falar de papai do céu, ou que leva alguém que gosta de práticas animistas de chamar de mãe divina. Tanto faz o nome, porque estamos falando da consciência total que está em tudo. Então essa noção de interpenetração visão do todo que está em tudo, ela muitas vezes escapa à nossa percepção, porque nós utilizamos os cinco sentidos como expressão de percepção do meio ambiente em relação a nós. Tudo que escapa a esses cinco sentidos torna-se meio fugidio, torna-se meio ilusório muitas vezes, e na maioria é necessário entrar num estado alterado de consciência, seja ele a meditação, seja ele a mediunidade, seja ele uma projeção da consciência para fora do corpo. Enfim, existem várias maneiras das pessoas entrarem nesses estados alternativos de consciência, que são chamados, então, pela medicina de estados xenofrênicos ou estados alterados de consciência. Então, Maya é uma palavra que vem da Índia antiga, do sânscrito, dizendo o seguinte: toda a ilusão que o ego traz dentro de nós, dizendo que nós estamos separados uns dos outros, ou seja, toda aquela barreira sensorial egóica que não deixa a gente perceber uma unidade em tudo, de que nós estamos mais unidos do que nós pensamos a nível espiritual, de que todos nós somos divinos, carregamos potenciais imensos, incomensuráveis dentro de nós mesmos. Então, Maya é toda a barreira consciencial que nós fazemos, em que o nosso ego cresce, e isso traz a ilusão, traz a distorção em relação à realidade. E deixa eu dar um exemplo de Maya. Veja, eu sou esse corpo físico, morreu, já era, não existe mais nada. Ou seja, a ilusão me causa a impressão de que eu sou apenas um corpo físico e que eu morri, já era. Só que em estados alterados de consciência, eu percebo que eu não sou o corpo. Eu sou muito mais. Eu sou um espírito, uma consciência interpenetrada nesse corpo. E eu sei que depois que o corpo cair, eu vou continuar vivo. Porque durante o sono eu saio do corpo e vejo o corpo de fora e eu sei que eu não sou ele. E ao sair do corpo, percebo espíritos desencarnados e percebo que eles estão vivos depois da saída do corpo definitiva. Ou seja, então meus sentidos me dizem algo, mas os sentidos extrafísicos podem dizer outra coisa. E nesse sentido, quando ocorre a distorção que nos leva à ilusão, e esse conceito é chamado Maya em sânscrito. Daí eu escrevi um texto chamado Rasgando o Véu de Maya Dentro do Coração. Véu de Maya equivaleria também, para o hermetista oriundo do Antigo Egito, a véu de Ísis. Então se dizia que o iniciado dentro das pirâmides, dos templos secretos de iniciação, quando passava pela iniciação, ele tinha que levantar o véu de Maya, quer dizer, levantar o véu da ilusão para enxergar a realidade. E a realidade é que existem muitos planos interpenetrando uns aos outros, uma teia incomensurável de realidades, um multiverso, multiplanos, ou seja, a realidade é muito maior do que os nossos cinco sentidos nos dizem. E a medida do universo não pode ser medida apenas pelos nossos cinco sentidos, que apenas percebe a realidade deste plano físico. Por isso que é importante estudarmos, conversarmos a respeito desses estados expansivos de consciência, dessas outras condições que nos levam a perceber com outros sentidos, outras realidades, sejam dimensões inúmeras que existem no universo, ou sejam planos extrafísicos inúmeros também que existem no universo. É muita grandeza, daí chamar o todo, aquilo que está em tudo, o incomensurável, o incognoscível, o absoluto, porque sabemos que a mente relativa jamais compreenderá o absoluto. Porém, o nosso coração, muitas vezes, consegue sentir, compreender coisas que a nossa mente não entende. Bom, vamos lá, antes que o papo fique muito complicado, eu começo a fazer uma explanação aqui sobre outras realidades, outros planos, estados alterados. O objetivo do programa é sempre facilitar a comunicação, passar coisas que a população possa entender facilmente. Por isso eu vou, a cada programa, jogando com a mesma temática espiritual, mas com estilos diferentes. Num programa eu falo de chakras, no outro eu falo de saídas do corpo, no outro de vida após a morte, em um eu faço um exercício, no outro eu leio um poema, no outro eu leio um texto que eu trago, no outro eu passo uma música, ou seja, sem ficar preso a parâmetro algum. Porque muitas vezes, por intuição, eu mudo de última hora aquilo que eu planejei em casa para falar aqui, chega aqui, eu sinto a intuição falar diferente, e aí eu sigo sempre o que a intuição vai trazendo para mim. E obviamente que eu não posso ficar usando uma linguagem técnica demais aqui, porque confundirá os ouvintes. E eu não estou falando para pesquisadores de uma área X ou Y, eu estou falando para a população em aberta, e é bom que vocês saibam também que, como o programa tem uma audiência muito grande, temos ouvintes das mais variadas tendências. Tem o espírita, o ocultista, o umbandista, tem o iogue, tem o cara ali que gosta de temas espirituais de forma universalista, como também nós temos muitas pessoas que não seguem caminho algum específico, mas que gostam de escutar a rádio, gostam de escutar um programa com matemática espiritual, principalmente com uma linguagem como essa que nós usamos aqui, que é popular, uma linguagem que não é um guru que está falando com você, não é um mestre, é um ser humano igualzinho a você, com qualidades e defeitos igual a você, só que eu dei sorte de muito jovem ter iniciado as experiências espirituais e elas me ensinaram muitas coisas. E é isso que hoje eu compartilho, eu divido aqui com vocês esses anos todos de experiência, porque eu comecei muito cedo, com 15 anos de idade, hoje eu tenho 43, poxa, nem parece, eu estou mexendo com isso há 28 anos, embora com 43 já estou veterano aí nessa área, por incrível que pareça, e por isso eu vou dividindo e compartilhando o conhecimento espiritual com vocês. Sempre lembrando também que conhecimento não é sabedoria. O mundo está cheio de gente com conhecimento, mas que não tem sabedoria alguma na forma como leva a vida. E eu sei também que o mundo está cheio de gente que é técnico numa área e é medíocre no resto, só é craque numa área, mas em viver a pessoa é hiper complicada. Sabedoria não é conhecimento. Sabedoria é quando a gente usa o conhecimento como trampolim para chegar à verdadeira sabedoria que transcende o próprio conhecimento. Agora, o conhecimento ajuda a desfazer dúvidas. Tirando as dúvidas, sabendo como aqueles mecanismos da natureza funcionam, nós ficamos tranquilos. E tranquilos, a mente é transcendida pelo amor, pela luz, pela alegria, pela ética, e o resultado é o conjunto chamado sabedoria, que é o conjunto da inteligência, com o amor que vem do coração, mais ética e alegria, dando equilíbrio na consciência. E eu sei que tem muita gente que está ouvindo a gente, mesmo os ouvintes que escutam a gente na periferia, outros em cidades do interior de São Paulo, até do sul de Minas também, e nós temos vários ouvintes que escutam o programa em diversas favelas aqui de São Paulo. Eu quero inclusive mandar um abraço para toda essa galera que escuta a gente aí nos bairros mais pobres da cidade, e fiquem certos que o programa é feito para pessoas iguais a vocês, não é feito para pesquisadores dessa ou daquela área, ou para fundamentalistas esses ou aqueles de alguma religião. O programa é feito de forma aberta, para esclarecer a população de forma carinhosa, simples, com uma linguagem humana, para que vocês possam ter um pouquinho de acesso à informação de forma sadia, um acesso a uma música de boa qualidade, e daí se sintam melhores dentro das condições de vida que vocês levam, seja onde for que vocês morem. Você que mora na favela, você que mora no prédio luxuoso, não importa, o que importa é que a informação aqui esteja fazendo bem para você. Eu então vou ler um texto que eu escrevi 2 dias atrás. Eu estava indo para Jundiaí fazer um curso lá, e segundas e terças-feiras eu estou fazendo um curso em Jundiaí. Quero mandar um grande abraço aí para a galera de Jundiaí, porque a rádio pega bem pra caramba aí em Jundiaí. E eu estava no carro, meu amigo Vitor dirigindo o carro, estava chovendo um pouco, engarrafamento. Estávamos ali para pegar a Avenida Bandeirantes, para depois pegar a Anhanguera e a Bandeirantes, para ir para Jundiaí. E me deu vontade de escrever um texto. Eu estava escutando uma música chinesa belíssima, um CD chinês que o meu amigo Augusto me deu de presente, um CD chinês maravilhoso. E só de escutar aquela música chinesa eu entrei num estado alterado de consciência. E aí comecei a escrever. E é claro, escrevendo no tráfico, passando por milhares de buracos, balançando aquela garrancheira. Mas eu entendo. E eu fui escrevendo, escrevendo. Cheguei lá em Jundiaí, eu estava com o meu notebook, digitei rapidinho. E aí passei para os alunos que estavam lá, e vocês são hoje felizardos de poder pegar esse texto antes de todo mundo. O pessoal que recebe os textos lá pelo site vai receber esse texto amanhã ou na semana que vem, mas vocês já vão estar pegando esse texto aqui antes de todos. Só a turma de Jundiaí que viu esse texto, e vocês aqui hoje vão escutá-lo. Eu peço para vocês, quem possa, que feche os olhos um pouquinho, receba essas palavras com alguma energia boa que a gente possa passar e a intenção boa de levar crescimento mesmo, reflexão, maturidade e coisas boas. E lembra, tudo aquilo que eu vou ler aqui que é para você, é também para mim, porque nós somos seres humanos muito parecidos e não tem essa de um ser mais evoluidinho do que o outro, isso é besteira. Nós todos estamos no mesmo planeta, somos iguais. Todos nós precisamos crescer muito, todos nós temos um monte de coisa para resolver dentro da gente. Então, tudo que eu leio aqui para você também serve para mim e vamos então fazer isso em conjunto. Jean, libera essa música chinesa maravilhosa, depois eu passo o nome para vocês e eu vou lendo aqui essas palavras. Por favor, recebe aí essas palavras com carinho. Realmente, é dedicado com um sentimento de alegria muito bom. Eu não tenho como passar isso para vocês por palavras. Então, tomara que a música leve essa atmosfera, as próprias palavras que eu for lendo aqui, e tomara que eu e você e todas as pessoas possamos melhorar só de ouvir coisas assim. Só lembrando que só de escutar uma música dessa, saber que poucas pessoas no país têm acesso a uma música dessa, dá um agradecimento, uma alegria. Só de escutar uma música dessas, feita para meditação, para reflexão, já dá a alegria de estar vivo, para poder escutar uma música dessa e se sentir bem, valorizar as coisas e saber que esse é um momento especial. E também, né, Jean, saber que nenhuma outra rádio do país tem isso aí para passar. Nós estamos dando um furo nas outras rádios, né? Tomara que mais pra frente a Dona Lucia Mira possa arranjar um espaço pra gente passar músicas, porque tá faltando, não é? Ninguém tem isso aí. Então vamos aproveitar o momento e pegar essa bela canção e viajar junto. Rasgando o véu de Maia dentro do coração. Você que se esconde atrás dos véus da dor e da mágoa, sai dessa, por favor e por amor. Desative as farpas pontudas de sua mente e aquete a sua agitação. Pense, sem dramas, nas lições da vida. Aprenda algo com cada situação, mesmo aquelas que não lhe pareçam justas. Nada de dramas, só lição. Desarme a mente e abra o coração. As suas mágoas antigas são o rebotalho de suas emoções mal resolvidas. Dessa e de outras vidas. Elas são puro lixo psíquico. Faça uma varredura nelas e limpe a casa mental. Você merece arejar o seu coração. Você merece voar para além das coisas mesquinhas, suas e dos outros. Pode ser que você não assuma, mas você é mais do que um humano. Você é um espírito. Você já existia antes do corpo físico e seguirá existindo depois que ele fenecer. Sendo um ser de luz imperecível, como é que você permite que a sua mente seja invadida pelas emoções medíocres, suas e dos outros? Você é bem mais do que pensa e pode bem mais do que imagina. Culpas, medos, mágoas, nada disso é seu. Seu é o céu inteiro, e o infinito. Seu é esse potencial divino e imperecível que mora em seu coração. Seu, e nem a morte pode mudar isso, é o seu estado de consciência e a sua disposição de se sentir bem, independentemente do plano de manifestação. Logo, se a sua casa mental está infestada de insetos psíquicos nocivos, que são as mágoas, as culpas e os medos, tome providências de limpeza adequadas, dedetize-a psiquicamente com discernimento e alegria. Não leve as coisas mesquinhas tão a sério. Solte-se. Quem se deixa levar por pessoas, coisas e situações negativas, costuma pagar um preço bem alto por isso. Seu estado íntimo fica pobre. E como pode o espírito imortal, rico de luz, ficar pobre? Pondere sobre isso e solte-se. Se abstenha de pensamentos mal intencionados, ria mais. Não propague dramas nem contendas, suas ou dos outros. Se aquiete um pouco, viaje na música e releve mais as coisas. Jamais tenha vergonha de pedir desculpas ou de mudar algum paradigma desgastado. Se permita também desculpar os outros. Use bom senso para ponderar as situações corretamente e para equilibrar na inteligência e na luz as suas decisões. Jamais tenha vergonha de erguer a consciência ao alto para aurir as inspirações benfeitoras. Suas escolhas pertencem ao seu livre-arbítrio e ninguém poderá viver por você. Mas não custa nada abrir a consciência ao fluxo celeste e se inspirar para agir melhor. Medite, ore, cante, faça alguma coisa, mas dedetize os dramas de si mesmo. Não fique pobre por dentro, releve mais. Deixe ninguém sequestrar a sua capacidade de rir, principalmente de si mesmo. Algumas piadas desintoxicam o coração muito mais do que os salmos religiosos carregados de dogmas rançosos. Quando orar, que não seja algo formatado, que a sua prece seja nova e sincera, cheia de luz, nascida no centro do seu coração, e tomara que ela seja de agradecimento. Quando se lembrar de seus amparadores extrafísicos, fique alegre, pois eles são tão legais e lhe ajudam tanto, mesmo quando você nem sabe disso. E lembre-se de algo importante. Esse mundo não é composto só de pessoas estranhas. Há pessoas muito legais morando por aqui também. Elas possuem defeitos, igual a todos, mas já despertaram coisas boas em seus corações. Quando lembrar-se delas, fique alegre. Algumas delas estão aí, bem próximas de você, outras espalhadas pelo mundo. Ah, e quando se lembrar de mestres como Buda, Jesus e Krishna, só para citar alguns deles, fique mais contente ainda. Esses caras são legais demais. E por favor, não os confunda com as religiões criadas pelos homens da Terra em cima de seus ensinamentos. Ensinamentos esses, muitas vezes alterados e distorcidos ao longo dos séculos, de acordo com os interesses mesquinhos dos líderes religiosos da época. E mais, quando elevar a consciência ao todo, o pai e mãe de todos os seres, solte-se mais ainda e fique feliz, pois tudo é Ele, tudo é Ele, tudo é Ele. Quando os sábios compreendem o Espírito onipresente, que permanece invisível no visível, e permanente. No não permanente, então, ultrapassam a tristeza. Ok, amigos, estamos voltando com o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges e estamos agora iniciando a segunda parte do programa. Vocês escutaram aí outra música desse CD novo do Joe Satriani. Vou repetir o nome do CD, Is There Love in Space? Essa é a oitava música do disco, Just Look Up. Just Look Up. O disco é muito bonito, tá? Tem baladas de guitarra muito fantásticas, mas a melhor música do disco é a música Searching, que é a décima faixa, tem 10 minutos, uma viagem instrumental maravilhosa. Bom, vamos explicar um pouquinho agora sobre mecanismos de autodefesa da aura humana. E um toque também importante, é sempre importante que a gente tenha a mente livre, que não fique preso com nenhuma ideia radical, porque, obviamente, o que é válido numa cultura pode ser imoral em outra. As coisas são sempre relativas nesse nosso planeta, porque o ser humano também é relativo e muda muito de conceitos dependendo do nível de consciência que você tem. Hoje você olha uma coisa de um jeito, com um nível de consciência um pouco maior, você olhará aquilo de outro jeito, ou seja, a humanidade vai progredindo e à medida que o progresso vai acontecendo, outras possibilidades também vão surgindo. Por isso não dá para manter a mente fechada, notadamente no passado, porque o passado inclusive está ultrapassado e novas coisas vão surgindo e nós temos que caminhar do presente para frente. Então, por isso é muito bom estar com a mente aberta para aceitar as novidades que surgem, as coisas boas que surgem e também saber evitar as coisas ruins que surgem também como novidade. Mas estar com a mente aberta para poder acoplar novos conceitos, novas coisas sadias dentro da estrutura sadia que a gente já tenha. Cuidado com a neofobia, que é o medo de coisas novas que muita gente carrega dentro de si mesmo, principalmente as pessoas mais ortodoxas, conservadoras em alguma área, que não admite mudanças, novidades, nem o acréscimo de coisas novas na estrutura de seus trabalhos. Dentro da espiritualidade, isso é muito comum, grupos que trabalham de uma certa maneira, surge às vezes uma novidade, alguém fala, vamos acrescentar isso aqui para ver como é que fica? Não, temos que seguir a tradição sem alteração, meu irmão. E aí começa aquela coisa de bloquear ideias novas, e aí muitos grupos espirituais ficam cheios de pessoas à moda antiga, verdadeiros fósseis vivos, cheios de ideias arraigadas à antiguidade, sem perceber que o progresso está logo à frente e que novas possibilidades estão se abrindo, logo aí em frente a você mesmo. Um exemplo de mente aberta, universalismo, por exemplo, eu toquei o Joe Satriani, guitarra, trabalho moderno, e também toquei um CD chinês fantástico de música tradicional chinesa. E a mente aberta me permite escutar rock, me permite escutar música chinesa, por exemplo, world music, new age e outras áreas. Eu coloco o Joe Satriani, a garotada mais nova que escuta o programa adora. Coloco a música chinesa mais clássica, o pessoal mais antigo também adora. E eu sei que eu tenho que alternar e equilibrar. Por isso que a gente faz o programa aqui sem nenhuma fórmula básica, fixa. Sempre alternando e fazendo aquilo que der vontade no instante ao vivo em que estamos fazendo o programa. Bom, vamos lá. A palavra aura vem do latim, originalmente significa sopro de ar, brisa. Por quê? Nós podemos passar vários dias sem comer, mas não podemos passar vários minutos sem respirar. Logo, posso sobreviver vários dias sem me alimentar fisicamente, de sólidos e líquidos, mas eu não tenho como ficar mais do que 10 minutos sem respirar. Logo, a principal fonte de vida e de captação energética é a respiração. Quando nós respiramos, nós absorvemos a energia que está em torno de nós, no ar em volta. Energia que os hindus chamaram prana, os chineses chamaram chi, os gregos chamaram energia. Outros chamam de fluido vital, ki, eflúvio vital, e tantos outros nomes que as diversas culturas foram criando ao longo dos séculos. Nós usamos o nome energia aqui no Ocidente, é um nome herdado do grego, porque energia em grego significa obra, atividade, movimento, aquilo que traz a vida, que expressa o movimento e que faz o ser estar ativo, obrando, trabalhando, ou seja, vivendo. Nós recebemos energias também do alto, do céu, e também energias densas da terra que sobem, mas a principal dessas energias é essa que nós respiramos. Essas energias interpenetram o corpo humano e criam um campo energético luminoso em torno, que os antigos chamaram em latim aura. Por quê? Aura
sopro de ar. Por quê? Justamente a metáfora, quando você respira o sopro vital, o sopro da vida, ele cria essa energia em você, ou melhor, transfere essa energia do ar para você, e ela se amplia em volta do seu corpo, formando um campo energético que veio por causa da respiração, do sopro de ar, o sopro de vida. Daí a palavra aura, que em latim, A-U-R-A. Por favor, não confundir a palavra aura com a palavra áurea, que é nome de mulher e nome da lei que a princesa Isabel fez para acabar com a escravidão aqui no Brasil. Áurea também, ou áureo, se refere ao brilho específico do ouro, o dourado. E a palavra aura se refere à própria aura, o campo de luz como um todo, em latim, sopro de ar. Essa aura é um campo luminoso que reflete dentro dela nossas formas mentais. Tudo aquilo que nós pensamos, sentimos e fazemos está registrado vibracionalmente, energeticamente, nesse campo de luz em volta de nós. Acontece que esse campo energético, ele reflete exatamente o que nós pensamos, porque as energias seguem o padrão daquilo que a gente pensa e sente. Se eu começo a ter autoestima baixa, se eu não gosto muito de mim, ou estou insatisfeito com alguma coisa, eu crio brechas energéticas na aura, porque minhas energias vão refletir a minha baixa autoestima. Por oposição, naturalmente, se eu estou com autoestima alta, estou bem, estou feliz, a minha aura se expande consideravelmente, porque as energias vão estar fluindo tranquilamente, porque eu vou estar bem comigo mesmo, e essas energias refletem isso. Então, primeiro ponto básico, se você quiser ficar inacessível para energias intrusas na sua aura, fique bem, mantenha a autoestima alta, seja feliz. Essa é a maior defesa que existe. Fica bem. Agora, sendo um ser humano, eu sei que nem sempre é possível ficar bem. Porque acontece uma coisa estranha ali, um problema aqui, e aí às vezes cai o nível da gente, e aí nós ficamos um pouquinho tristes com uma coisa, ou irritados com outra, e aí naquela hora cai o pique. Mas o importante é que você saiba reagir e que não fique naquele clima para baixo, independente do motivo. Saiba novamente refazer um clima de autoestima elevada para que a sua aura fique bem firme, bem luminosa. Um exercício que vocês podem fazer em casa para reforçar a aura, eu estava até comentando com a nossa amiga Rosa, que trabalha aqui na Rádio Mundial, está aqui assistindo um programa com a gente, sobre isso, né? A Rosa trabalha aqui na recepção da Rádio Mundial, trabalha com o público, atende centenas de ligações aqui todos os dias, a Rosa e a Edna, que trabalham aqui na recepção, ficam expostas a todo tipo de reclamação dos ouvintes e também coisas boas, né? Porque vem de tudo. Mas quem trabalha com o público, seja um professor como eu, um palestrante que dá aula, dá palestra, um vendedor, um apresentador, sei lá, quem trabalha com o público está sempre sujeito às energias que vêm do público. De repente vem alguém fantástico e logo a seguir vem alguém terrível, vem alguém rindo, o outro vem chorando. Então você recebe aquela carga toda e se você não tiver com a energia sadia, parte daquelas formas mentais das pessoas ficam aderidas no seu campo energético e você começa a se sentir mal, começa a ficar zonzo ou irritado. E olha que eu não estou nem falando dos espíritos desencarnados que podem vir junto nesse processo, né? Então, uma defesa que você pode fazer, tira uns 10 a 15 minutos em casa, senta, ergue os pensamentos bem firmes e visualiza um campo de luz amarelo em volta do seu corpo, uma aura amarela brilhante, e imagina por alguns minutos que esse amarelo brilha demais pela força da sua vontade. Mas não é para você retesar a musculatura, é a força da mente sendo utilizada. Para você visualizar o amarelão, que é para encher de vitalidade, de energia, a sua aura. Isso reforça a autodefesa. Logo depois do amarelo, tira uns minutos e visualiza um azul clarinho dentro da sua aura, cheia de azul, impulsiona o azul pela força da vontade. O azul complementa bem essa prática, porque o amarelo enche de vitalidade e o azul traz tranquilidade para equilibrar. E aí, energia com vitalidade, mas o azul da tranquilidade dá um equilíbrio energético na aura muito legal. Se você fizer isso todo dia por alguns minutos, você ao longo de um mês vai notar a diferença, você se sente mais firme, sua concentração vai melhorar, ou seja, vai se sentir mais sólido dentro de você mesmo. E na hora que entrar num lugar negativo, ou chegar uma pessoa negativa, você vai perceber que você consegue permanecer estável, sem ser afetado pelo meio ambiente externo. E pelo contrário, a sua presença pode até melhorar os ambientes e as pessoas negativas que entraram em contato com você. Faz um teste, 15 minutos, enche de luz por uns 3, 4 minutos, luz amarela aura, mais uns 3, 4 minutos de luz azul e permanece com o pensamento tranquilo. Nessa hora é sempre bom erguer os pensamentos aí ao universo, ao todo, aquela causa maior que dá a vida para todos nós. Ou caso você goste de algum mestre espiritual, Buda, Krishna, Jesus, Lao Tse, Maria, Mataji, Kuan Yin, quem você gostar, simplesmente ergue o pensamento, faz um link espiritual e se sinta muito bem. Se você se sentir bem com isso, pensa na humanidade, pensa na sua família, na sua casa, para que todos também melhorem com a sua própria melhoria. Encher a aura de luz é igual tomar banho todo dia. Todas as pessoas precisam tomar um banho diário, pelo menos, né? Então, a mesma coisa é a nossa aura. Precisamos dar um banho de luz todo dia. Isso pode ser feito perto da hora de deitar, pode ser feito quando você volta do trabalho, tomou um banho antes de você jantar, pode ser feito de manhã quando acorda, pode ser feito embaixo do chuveiro, que também facilita bastante. É questão de treinar. Isso é igual malhação. A pessoa fala assim, ah, eu queria desenvolver a musculatura. Ah, então tira todo dia um tempinho para você malhar. Energeticamente é a mesma coisa. Se vocês quiserem reforçar a aura para evitar entradas de energia negativa, todo dia, alguns minutos, trabalhe em cima. Isso para todo o resto da vida. Para você ficar tranquilo, ficar sólido. E mesmo naqueles momentos que a situação for difícil, você vai ter recursos para reagir bem, para sair bem daquele mal-estar e conseguir ser feliz. Mesmo que em volta tudo esteja estranho, pelo menos dentro de você vai estar melhor. Luz amarela, depois luz azul, pensamento firme, ergue a consciência aos mestres espirituais, aos amparadores, os guias, a quem você quiser, o Pai Joaquim, o Exu tal, Buda, o que você gostar, que o seu coração te orientar, porque cada um tem uma linha diferente, que todos sejam felizes em suas linhas e respeitem as linhas alheias, porque a verdade não pertence a X ou Y, a verdade pertence a Deus e é Deus que interpenetra a todos nós. Então façam com diligência, com consciência, vai ajudar vocês a se reforçarem. E é claro, na hora que uma pessoa está fazendo a prece, o que acontece? A aura dela dilata. Na hora que ela está fazendo um mantra, a aura dilata. Então, vamos dilatar mais, seja usando prece, mantra ou à vontade, porque uma pessoa não quer fazer um mantra, não quer fazer uma prece, então usa à vontade, porque ela pode fazer também sozinha. Apenas uma prece inspira mais, um mantra pode inspirar, uma música também de fundo, aí é questão de vocês, cada um do seu jeitinho, fazer, tá bom? Jean está me avisando que o nosso tempo está se esgotando. Maiores informações sobre o nosso trabalho na internet, www.ippb.org.br, telefone 6163-5381. Muito obrigado pela audiência de vocês, quinta-feira que vem a gente está de volta por aqui. Um abraço.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes. Na luz do coração. Paz.